Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Voltando aqui à dona Ambrosina, que é essa médium ostensiva. Mas veja, ela é ostensiva, mas segura da mediunidade com Jesus. Porque às vezes tem médios ostensivos que não têm esse comportamento dela. Porque ser um médio ostensivo ou não está desassociado com o caráter.
Com a sintonia que a criatura vai estabelecer, né? Porque a criatura pode ser um médio extensivo, mas de repente ela estabelece sintonia com o mal, ou às vezes ele é um médio extensivo inseguro do valor do bem.
Exatamente.
Isso é muito sério.
Tanto,
né?
Que tem um livro, que eu estou esquecendo o nome, que é de Viana, eu acho que é de Viana de Carvalho, é um texto dele, que ele fala sobre a mediunidade do Hitler. E o Hitler participava de reuniões mediúnicas, ele não era espírita. Ele era médium.
Isso.
E ele participava de reuniões mediúnicas, que não eram reuniões mediúnicas espíritas, era apenas reuniões de fenômenos mediúnicos.
Eu acho, Berenice, que é o suave luz nas sombras do João de Cléofas, através do Divaldo Pereira Franco.
Eu não estou me lembrando.
Aí que ele faz essa narrativa, eu estou lembrada disso.
Então, ou seja, era um médium.
Isso.
Né? Inclusive, tem um livro que o próprio Hitler escreveu, né, que ele menciona sobre essa questão da mediunidade. E ele se refere a um determinado espírito que, quando chegava, a casa se estremecia. Né? As pessoas ficavam com um medo absurdo. Ou seja, tem uma mediunidade ostensiva. Então, não é a mediunidade que coloca que coloca a pessoa numa posição de superioridade. O que nos faz estarmos numa situação de superioridade são as nossas decisões, são as nossas escolhas, são as nossas condutas, os nossos pensamentos, os caminhos que nós trilhamos. Né? Então, veja, a Ambrosina percebe que tem duas pessoas que estão ali para falar com ela, que são pessoas assassinas, né? Mas do crime perfeito, ninguém sabe. Então, ela viu a cena, ela viu a aflição da cena, mas o mentor também chegou para ela e falou assim: olha, acalma teu coração, seu objetivo é ajudar, não julgar. Porque quem somos nós para julgar? Quantas vezes, em quantas reencarnações, nós já matamos pessoas? Quantas vezes nós já traímos, se não nessa vida, quantas vezes nós já traímos também pessoas? Porque a gente só conta quando a gente apanha. Quando a gente bate, a gente não conta.
Exatamente, né? Isso.
Então, nós já traímos pessoas, já traímos a confiança das pessoas. Se a gente não tivesse traído a confiança das pessoas, as pessoas não teriam resistência a nós. Né? Então, vejam, nós também estamos aí em erro. Mas o importante é isso. A gente ter esse olhar de compreensão, esse olhar de amoroso, que não significa que nós vamos ser coniventes com aquela situação, mas apenas a gente saber o nível de cada uma. Tem uma... Eu estava lendo o livro do Santo Agostinho, e tem uma... que é um grande filósofo, né? Então, ele faz um pensamento sobre as pessoas, e olha como é interessante. Ele fala: olha, as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são como gostaríamos que fosse. As pessoas são exatamente como são. Quando a gente entende esse pensamento filosófico, a gente compreende a doutrina espírita, a gente compreende os nossos relacionamentos. Se não, vejamos, as pessoas não são o que parecem. Porque às vezes a gente acha que uma pessoa é bacana, que uma pessoa é paciente, que uma pessoa... Mas é só num contexto que ela está. Por exemplo, lá no abrigo, né? Eu estou à frente de um trabalho, então às vezes eu tenho uma postura Porque naquele momento eu estou representando a doutrina espírita.
Exato.
Mas não necessariamente eu sou daquele jeito
todo,
o tempo todo.
Exato.
Né?
As pessoas se iludem, né?
É.
Assim, mas elas se iludem.
É, exatamente. Então, olha, não se iluda, porque vai se desiludir,
exato,
com certeza.
Exato.
Porque é a mesma coisa, você chega num banco, tá o gerente lá do banco, né? De terno, gravata, para te atender. Então, ele está ali num papel, ele está representando a empresa, sabe? Então, se você encontrar ele de sunga na praia tomando cerveja, não vá se desiludir, porque ali ele estava no papel. Nós, que somos espíritas, qual é o nosso esforço? Que não seja apenas uma representação de um papel, mas que seja uma compreensão de uma vida, para que haja essa mudança. Então,
muito
quando a gente
boa,
olha,
verdade,
as pessoas não são o que parecem, para a gente não se iludir apenas com aquilo que a gente vê. As pessoas não são o que deveriam ser. Não são. Ah, o fulano deveria ser. Ok, mas ele
e
não
nós
é.
Somos.
Exatamente.
Quantas horas que a gente fala assim, puxa, se eu fosse mais rápido, se eu tivesse calado a minha boca, né? Se eu tivesse feito isso ou aquilo, a vida seria diferente. A gente, numa avaliação, às vezes, rápida de coisa do dia a dia. Imagina, né, Berenice, as coisas com uma consequência moral maior.
É. E deveria ser, deveria mesmo, porque aquilo ali é o melhor.
É o melhor.
Né?
Mas não deu ainda.
Mas não deu. Aí a outra, as pessoas não são como gostaríamos que fosse. É, gostaríamos, mas não é. Não é porque não consegue. E muitas vezes, da maneira que a gente gostaria que fosse, não seria o melhor.
Exato.
Talvez, exatamente, se eu falasse assim, puxa, eu gostaria tanto que a deusa fosse mais calminha comigo. Mas, às vezes, o fato dela ser incisiva é o que vai me ajudar.
Exato.
É o que eu estou precisando. Para o meu raciocínio, para a minha educação da disciplina, para o meu esforço. Aí ele diz, as pessoas são exatamente como são. Quando a gente respeita isso, porque é isso que o mentor fala para a Ambrosina, né? Olha só, eles são o que são. Agora, antes disso, eles são filhos de Deus, em progresso. É quando a gente tem essa visão, a gente aquieta a mente. A gente aquieta a mente em relação a nós e em relação aos outros. E quando uma pessoa aquieta a mente, isso é uma cadeia.
É, porque você repercute, né, no seu meio ambiente e atrai espíritos pacificadores.
Exatamente.
Isso é, a gente, às vezes, fica imaginando assim, ah, Francisco de Assis, portentoso. Ele é portentoso. Mas é interessante de que o bem, ele é agregador, como o mal também é, né? Ele não era portentoso por si só. Ele era portentoso por quê? Porque ele era capaz de mobilizar todo um potencial de pacificação em torno dele, não é?
E isso teve um começo.
Exato, teve um
ele,
começo.
Ele não foi criado Francisco de Assis.
Exato, não.
Sabe? Ele teve um início, ele teve uma tomada de decisão, ele teve um esforço para seguir esse caminho. Então, vamos sempre ter esse objetivo de aquietar a nossa mente. Olha só, você tem condições de resolver? Não, não tem. Então, aquieta a mente.
Exato.
Por que você está julgando? Aquietamente. Então, é este o conselho que os mentores estão dando aqui para a Ambrosina. E ela, a médium, aquietou-se e passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero. Mas além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos.
Interessante que ele não vem sozinho, não, né? Mentor não anda sozinho, né?
Porque sozinho ninguém faz nada. Você veja, Jesus, qual foi a primeira providência de Jesus? Foi fazer um grupo, reunir pessoas. Ele, como sabia mais, ele foi o que uniu, foi o que determinou. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. No Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Sobre as pessoas que se isolam. egoísmo. As pessoas que falam assim, quanto mais eu conheço os homens, mais gosto dos animais.
Pois é.
Olha, gostar dos animais é uma obrigação nossa, cuidar. Quando a gente coloca os animais no nível superior aos homens, nós estamos na contramão da evolução. Porque os animais, eles estão um passo atrás. E muitas vezes a gente tem que ver essas pessoas que falam isso, se é porque elas não conseguem dialogar, elas não conseguem ser contestadas, porque os animais não contestam. Aí às vezes ela fala assim, não, é porque os animais amam. Então, ele vai amar a sua dureza. Ele vai amar a sua intransigência, as suas determinações, sem contestá-las. E quer saber se o animal... Eu falei isso para uma amiga minha. Eu falei, quer saber se o animal ama mesmo você? Enche a tua casa de pessoas para ver se o animal, o seu cachorrinho, vai continuar escolhendo você como dono.
Pois é.
Porque o animal, ele escolhe o dono. Ele está escolhendo você, eu falei para ela, porque você é sozinha e você bota os animais e você é que dá comida. Agora, quer saber se o animal realmente é incondicional a você? Bota 10 pessoas na sua casa.
Eu tenho um exemplo em casa, né? De uma gata, a Chica. Então, a Chica foi uma gata que estava meu marido dando aula e, de repente, foi muito engraçado, a mãe levou na boca e o deixou na sala de quem estava dando aula, pequenininho, aquele filhotinho. Aí foi aquela coisa toda, né? Ele veio com os outros alunos e trouxeram a gata para casa, né? Mas é assim, gente. A gata, ela é apaixonada por mim. Hoje mesmo, para sair cedinho de casa, né? E tudo, então eu levanto, ela tá ali, ela gosta de deitar na minha perna. Ela me cobra o horário da oração, sabe? Ela cobra a leitura, a oração. Então eu sabia que ela levantou, por quê? Eu peguei o Fonte Viva, li a minha lição, né? Meu trechinho, ele tem o evangelho e ela tá lá pertinho. Aí o Weber fala assim, olha só. É, mamãe, você fica assim puxando o saco de mamãezinha, mas mamãezinha não traz ninguém pra cá, não. Quem trouxe é que você pra cá sou eu. E ela fica olhando com aquela cara e tudo. Mas por quê, gente? O meu animal acabou me elegendo. Né? Embora eu não tenha trazido, mas é alguma coisa que o animal escolhe. Ele, dentro da limitação dele, ele tem o livre-arbítrio.
Exatamente.
Tem o livre-arbítrio, né?
Exatamente. E é muito sincero.
É sincero, é muito sincero.
Então. É, para quem está nos ouvindo e que tem esse mau hábito de falar que prefere os animais aos homens, pensa direitinho, porque isso é um egoísmo, isso é uma forma ditatorial, sabe, de ter os animais e mantê-los todos ali, debaixo da sua batuta.
A Joana de Andes fala muito sério no livro Conflitos Existenciais. Ela fala, é a síndrome da criança mimada. Essa expressão é uma coisa que incomoda a gente, por quê? Ou é do meu jeito ou não é. E a vida vai mostrando a gente que não é assim, né? Esse grande controle que a gente acha que tem sobre tudo, ou porque é mais inteligente, ou porque tem mais dinheiro, ou porque tem isso, aquilo, com outro. A vida prova que não é assim. Eu fico olhando até na questão física, quantas vezes pessoas fortes, né? Que você considera que é um touro de saúde, daqui a pouco desencarna por um infarto. Ou desencarna por uma dengue. Mas fulano, né? Era um esportista, era alguém tão forte, tão saudável. Daqui a pouco a pessoa está assim. Quantas inteligências que a pessoa vai assim. Bem, quem tem vida intelectual ativa não tem Alzheimer. Aí daqui a pouco você vê aquela criatura inteligentíssima, com muita leitura, com muita atividade intelectual. Quer dizer, a vida contraria nos mostra que o poder está em Deus.
Exatamente.
Não, é? Não está aí na mão de ninguém, assim.
É verdade. E nós temos esse poder de nos dirigirmos a Deus.
Exato.
Só que quando a gente usa esse poder na contramão, aí fica muito complicado. Né? Então... Aí ela está agora falando aqui, né? Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí reunidas, as entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Então, veja, é uma reunião, né, onde tem encarnados e desencarnados, e os mentores ali, de alto escalão, né, moral, e muitas pessoas não prestando atenção. E isso assim, me faz pensar que muitas vezes, quando antecede a palestra pública, as pessoas chegam e sentam no salão, podendo aproveitar, né, a quantidade de espíritos que estão ali, aproveitar os seus próprios guias, seus próprios mentores, para travar conversas mentais com eles, de pedindo equilíbrio, orientação. Quantas vezes ficam completamente distraídos,
alheias, né,
apenas para marcar o ponto de uma palestra.
Isso, né? Exatamente. É um momento assim precioso, né? Precioso, eu sempre falo isso. É. Gente, a gente não vai ter, e falando da nossa realidade, que é uma realidade assim de pessoas comuns, né? É claro que existem exceções, pessoas comuns. Mas vou perceber só, eu vou encontrar com os mentores no shopping, é muito bom estar no shopping, mas eu vou estar com ele ali, eu vou estar com ele na praia, eu vou estar com ele na pracinha, eu vou estar com ele na casa de festa, no restaurante. Não vou. E embora sejam lugares prazerosos, eu posso estar em uma postura mais digna possível. Mas não é lugar de encontro com eles, né? Seguro de encontro com ele. Agora, na casa espírita, é um lugar seguro. Num templo religioso, é um lugar de segurança, porque a atividade fim daquele local é elevado, não é? Não tem, tem outras atividades? Tem, mas a atividade fim, a finalidade, casa espírita, igreja e templo religioso, diz para quê? Para que a gente comece a pensar acima da faixa da materialidade. Então, ali, certamente, os bons espíritos estarão. Por que eu não posso aproveitar aquele momento? Porque, bem, aqui eu sei que está.
Né? É.
Aqui eu sei que está. Eu aproveito, muitas vezes, Brenice, até para conversar determinadas questões, né? Determinadas questões íntimas, determinadas inquietações minhas ou de criaturas ligadas, né? E tudo, naquele horário que antecede reunião. Como é bom, né? Ficar quietinho um pouquinho ali, a gente vai e tudo, né? Dialogando, conversando, passando aquele momento, porque ali eu tenho certeza que é ouvido, que é recolhido, que é analisado. No momento em que tínhamos, né? E até hoje a gente tem a mensagem no final, mas em muitas e muitas ocasiões, doutor Herman, através do altivo, colocava assim: todos os pedidos foram analisados, selecionados nesse dia em que tivemos muitas dores, e às vezes ele até focalizava um problema. Muitas mães em aflições, com doenças e distúrbios na vida de seus filhos. Ele passava a mensagem e a gente via assim, muitas pessoas chorando. Por quê? Às vezes eu tive prova de pessoas que falam assim: olha, é uma benção, eu não tive tempo de escrever, porque cheguei em cima da hora, não pude pedir uma orientação na psicografia, mas na mensagem respondeu exatamente o que eu necessitava. Gente!
É verdade. E nós que falamos, acontece uma coisa interessante, questão, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala, a palestra é no tema tal. Aí você programa, né? Eu estudo e falo, olha, eu vou falar isso, isso, isso. Ou seja, eu coloco começo, meio e fim para concluir. Mas todos nós que falamos, é uma coisa que acontece. Às vezes, no meio, você começa a falar umas coisas que você não tinha pensado, pensado antes em falar.
E algumas situações até você para e fala assim, meu Deus, onde é que vai dar isso?
É. Não, tem hora que você vai saindo, que eu falo assim, onde é que isso vai dar?
Onde é que vai dar essa prosa? Qual o final dessa prosa?
Aí aconteceu aconteceu várias vezes, mas recentemente aconteceu uma coisa muito interessante. Foi até lá no CELD, né? Eu estava falando e no meio eu me lembrei de um caso. Gente, que esse caso eu não me lembrava há anos, mas o negócio já faz tanto tempo que eu nem... Porque tem alguns casinhos que você está, assim, sempre recorrendo àqueles casos, né? E tem outros que aconteceu há tanto tempo que eu nem me lembrava, eu nem lembrava que eu sabia sobre aquilo. E aí eu contei o caso, sabe? E fui dando uma ênfase no caso, e aí no final veio uma pessoa falar comigo, dizendo assim, olha... Quando eu cheguei aqui, eu pedi tanto aos espíritos que nessa palestra eu tivesse a solução do problema, do meu problema. E olha, quando você falou esse caso, você só olhava para mim. Imagina, um salão enorme, né? Porque o salão do Centro Espírita Leon Denis é muito grande. E a pessoa falava que eu ficava falando, olhando para ela. E ela falou assim, então, esse caso foi para mim. Eu não quis falar nada, até para ela não ficar assim impressionada. Mas eu não me lembrava daquele caso. Eu não ia falar naquele caso ali, sabe? E quando ela falou, realmente, eu estava olhando para aquela direção, porque era uma direção assim, bem do lado, que eu tinha que virar totalmente o corpo para aquela partezinha da lateral, ou seja, não era o natural de você olhar para frente. Então, foi como se realmente, o que ela deve ter pedido com tanta veemência, com tanta vontade, que o caso era exatamente o caso
que ela
dela,
precisava,
sabe?
Exatamente.
Que era exatamente o que ela precisava. E como ela saiu bem. Então, vejam, por quê? Porque ali é um ambiente
de socorro. Né?
Então, ela pede,
isso.
Como eu estava disponível, eu não estava engessada para falar, porque isso é uma coisa interessante do palestrante, não ficar completamente engessado, porque nós que estamos falando, nós somos inspirados também.
É um trabalho, sabe? Da mediunidade, né? A mediunidade inspirada.
Exatamente. Então, eu não posso escrever uma palestra e vir uma ideia e eu falar, não, isso aqui não está escrito, não vou falar. A não ser que seja uma coisa que saia totalmente do tema, né? Mas veja como as coisas acontecem, porque é um ambiente de socorro. Então, ele continua falando. Então, Gabriel e os assessores abraçaram-nos generosos. Então, vejam que a hierarquia... A hierarquia é apenas uma distinção moral, mas essa hierarquia, ela não abala.
Não separa.
Não separa, ela une.
Isso, né? Exatamente.
Então, ele fala assim, disse-ia, partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Compareciam ali com um abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, prontos para servir na lavoura do bem.
E aí a gente para um pouquinho para pensar, assim, e nós encarnados, hein? Será que a gente vai à casa espírita para uma reunião com esse sentimento de alegria de servir? Porque assim, gente, mas dá trabalho e cansa, todo trabalho cansa. Mas ao final daquele dia de trabalho, ou o próprio processo, o nosso sentimento é de gratidão, é de júbilo, é de alegria, é de fraternidade, é de proximidade, é de conquistar novos amigos, é de reacender a esperança. Como é esse sentimento? Porque senão a gente pode cair no difícil e complicado espírito de rotina. E esse espírito de rotina, muitas vezes, ele congela o sentimento em qualquer coisa. Quantas vezes a gente faz a refeição e não percebe nem o que comeu? Por quê? Porque a criatura só ingeriu alimentos, não valorizou aquele momento, né? Mas quantas vezes até, e a gente às vezes partilha disso, uma refeição singela. Mas ali na presença do amigo, você conversa, você sorri, aquilo tem um significado, porque não é só o alimento material, é o alimento espiritual. Então, como está sendo a nossa presença na casa espírita? É para marcar ponto? Eu chego, eu tenho que ir, faço a minha tarefa, a partir dali eu saio, não quero saber de nada de ninguém? Ou será que eu estou degustando cada momento que eu estou ali, né? O convívio espiritual na casa espírita. Eu acho que tem duas situações, Berenice. Espiritual, espiritualizante. Será que eu saio da casa espírita mais espiritualizado? Ou com uma proposta de espiritualização, um bom ânimo, né? Uma vontade de melhorar dentro de mim, a certeza da existência de Deus, de Jesus, ou não? Porque o comportamento dos amigos espirituais, olha só, é maravilhoso. É paz, otimismo, esperança, né? E eles estavam muito prontos para servir na lavoura do bem com alegria. E como será que nós, como médiuns, nos associamos a esses companheiros ou não? Então, que a gente possa, no dia de hoje, refletir, né? E pensar até qual é o valor desse contato da doutrina espírita na nossa vida doméstica, na nossa vida profissional, na nossa vida enquanto cidadãos, né, desse mundo que estamos encarnados. Vamos aproveitar, amigos. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.